Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana. Moura do B. MV. Excelsior Seguros.
E hoje o nosso convidado do Inspiração Saúde é o Dr. José Irã Costa Júnior, natural de Vaze Alegre, no Ceará. José Irã Costa Júnior mudou-se para o Recife aos 13 anos de idade, formou-se pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, fez residência em clínica médica no Hospital Getúlio Vargas e especialização em oncologia no Hospital das Clínicas. É especialista em oncologia clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, é membro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica dos Estados Unidos da América, é mestre em Medicina Interna pela UFPE e doutor em Oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Em 2012, assumiu a direção do Hospital de Câncer de Pernambuco, período em que a unidade retomou seus programas de residência e pesquisa científica, além de tornar-se referência em cirurgia oncológica no Brasil. Foi secretário estadual de saúde no período de 2015 a 2019, na gestão já do governador Paulo Câmara. Cofundou em 2007 o Neo Memorial, clínica que se tornou referência no tratamento oncológico e hematológico no Nordeste e que em 2016 passou a integrar o grupo Oncologia DOR, braço da rede DOR São Luís, maior grupo hospitalar do país. É com ele que a gente conversa agora no Inspiração Saúde de hoje. Doutor Irã Costa Júnior, boa tarde, prazer ouvi-lo aqui no Inspiração Saúde. Tudo bem com o senhor?
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Folha. Aquele jornalista, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao Inspiração Saúde, um programa realmente que faz um debate muito intensivo e muito produtivo em relação à saúde pernambucana.
E doutor,
as ordens de vocês.
E doutor Irã, o objetivo justamente do Inspiração Saúde é passar, claro, um pouco da experiência médica de cada um dos entrevistados, mas também um outro lado, né? Um lado humano, um lado que muita gente às vezes não percebe, não sabe, não conhece. E o Inspiração Saúde tem esse objetivo. Até aproveitando, qual a sua experiência, né, em ter participado aí desse projeto Inspiração Saúde, que a princípio não é do livro e agora também no ar através das ondas da Rádio Folha FM?
Não, o projeto Inspiração Saúde foi muito proveitoso para mim, tá? As entrevistas que me fizeram são entrevistas que fazem perguntas exatamente sobre a vida das pessoas, sobre a humanização da saúde, a humanização da oncologia, certo? Houve um evento de confraternização online entre profissionais de diversas áreas, que também foi muito rico. Então, Inspiração Saúde é uma inovação que já está dando muito certo aqui na Sociedade Médica Pernambucana.
E principalmente aqui em Pernambuco, que é o segundo polo médico do país, ou seja, a gente não deve a ninguém, né? A nenhum outro estado. Enfim, trazendo para o polo médico pernambucano know-how aí de tecnologias do mundo inteiro, né?
Exatamente. Pernambuco, há muito tempo, ele já ocupa um lugar de destaque na saúde nacional, certo? Tanto visto da explosão que houve de investimentos no serviço privado, certo? Também como serviço público, né? Em 2007, Pernambuco tinha 4 mil leitos da saúde pública, certo? E agora em torno de quase, em perto de 13, 14 mil leitos, certo? Só agora, no serviço privado foi a mesma coisa. Houve uma expansão gigante, novos investimentos, expansão no Hospital Português, no Hospital Esperança, Memorial São José, no Hospital Santa Joana. Então, a saúde em Pernambuco, ela continua em franca expansão.
Uhum. E se o senhor permitir, daqui a pouco eu vou abordar também essa sua experiência como gestor público na área de saúde, à frente da Secretaria de Saúde, trabalhando também, claro, para o setor público. Dr. José Irã Costa Júnior, um detalhe quando se fala da questão de câncer. Hoje em dia, a gente noticia aqui mesmo na Rádio Folha, várias situações de aumento, né, de número de câncer, seja ele qual for. Agora, esse aumento acontece por conta da detecção mais cedo, as pessoas estão indo mais ao médico, as pessoas estão fazendo exames e, consequentemente, aumenta o número ou não é uma questão mesmo da quantidade, né, de cânceres variados aí que está acarretando isso, hein?
Nós temos um aumento na incidência de câncer. A Organização Mundial de Saúde espera que o número, a incidência, ou seja, o número de casos novos de câncer, certo? Ele praticamente aumenta em torno de 50% nos próximos 20 anos.
Certo.
Isso vai ocorrer principalmente por conta do envelhecimento da população. O principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer é a idade, é o processo de envelhecimento. Outro fator que tem contribuído para o aumento da incidência de câncer é o aumento da obesidade.
Uhum.
O sobrepeso, a obesidade, a vida sedentária faz com que haja um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio imunológico, e isso vai aumentar uhum. a incidência de câncer. Então, esses são os dois principais. Logicamente, então, tem outros motivos para isso aí.
Entendi.
Os países mais pobres, os países em desenvolvimento, eles começaram, nos últimos 10 anos, a detectar também mais casos. Então, isso vai favorecer também o aumento de casos nesses países.
Então, não é alguma coisa específica, é uma série de fatores que permite aí justamente esse aumento, não é isso, doutor Irã?
Exatamente.
Uhum.
O câncer é uma doença multifatorial.
Entendi.
Ela é provocada por várias coisas.
Tem fator genético, hereditário, tem fatores externos, alimentação, isso. Outras coisas mais. E aí, essa longevidade que o senhor falou, quanto mais tempo a pessoa vive, opa, a probabilidade aí de ter também contrair algum tipo de câncer ao longo da vida, não é?
Exatamente.
Uhum. Agora, na sua grande maioria, e aí eu estou falando no geral, não estou especificando determinado câncer de mama, se é câncer oncológico, enfim, mas de maneira geral. A questão do câncer, na sua grande maioria, é uma doença silenciosa e é aí onde está o perigo, doutor Irã?
O câncer ele tem uma fase que é indetectável, certo? É porque ele é muito pequeno, ele não consegue ser encontrado pelos exames.
Uhum.
Certo? E aí, depois tem uma fase de desenvolvimento, certo? E ele vai demorar um tempo para provocar sintomas.
Entendi.
Essa fase indetectável e inicial do desenvolvimento de sintomas, alguns cânceres têm exame preventivo,
uhum.
como mama, como colo uterino, como intestino, certo? Estômago. Os cânceres de pele, para nós que somos aqui de uma área tropical do Nordeste do Brasil.
Uhum.
Então, todos esses exames, eles têm formas de detectar precocemente.
Entendi.
Certo? E tem várias, e aí você pode, com os exames, a mamografia, por exemplo, certo? Mudou a história natural do câncer de mama.
Uhum.
Então, guarda. Outras formas de prevenção é o que eu falei. É o controle do peso. É a alimentação saudável, atividade física, não fumar, quem fuma parar de fumar, ter um controle sobre a ingesta de álcool, certo? Ter um controle sobre a quantidade de sol que a pessoa recebe. Então, tem que ter a prevenção do ponto de vista de evitar algumas coisas, o risco,
uhum.
e ter a prevenção que diz respeito a realizar exames com forma frequente.
Entendi.
Essas são as duas formas consagradas para se evitar o câncer.
Uhum. Outro detalhe também, que vocês da área de medicina falam muito em prevenção. Olha, a medicina preventiva hoje é muito importante, não é? Até muitos colegas seus dizem assim, olha, câncer tem cura. Tem cura, doutor? Tem. Quando é detectado logo no início. É um pouco disso, doutor Irã?
Exatamente. No mundo inteiro hoje, já existe um número de próximo de 60% dos cânceres já são curados. É uma mulher que encontrar um tumor de mama um centímetro abaixo, ela tem 98, 99% de chance de ter esse tumor curado. Logicamente que tem outras variáveis em cima disso aí, mas só para simplificar um pouco. Então, em torno de 60% dos cânceres hoje já tem cura. Se você vai para alguns países mais desenvolvidos, essa chance é até maior.
Uhum. Durante muito tempo, e aí eu vou me remeter à minha geração, eu sou de uma geração que as pessoas tinham medo de falar o nome câncer. Era aquela doença, olha, fulano está com CA, não chama câncer não, enfim. E quando a pessoa tinha o diagnóstico, era mesmo que está recebendo já o atestado de óbito. Isso com o passar do tempo mudou, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Não, mudou. Chegou um tempo, inclusive, que mudou para câncer, para oncologia, mudar, inclusive, o nome da especialidade de cancerologia para oncologia, até no sentido de torná-la menos impactante. Isso é um trabalho de educação, certo? Um trabalho que foi feito de prevenção, de estimular os exames preventivos, certo? Além do que, os tratamentos começaram a dar melhores resultados. Então, passou a desmistificar mais tanto o diagnóstico como o tratamento do câncer. Uhum. Ainda é uma doença estigmatizada, ainda é uma doença com um peso forte, certo? Mas hoje as pessoas lidam e encaram a doença com mais naturalidade.
Uhum.
Certo? E você tem diagnóstico de câncer, tem que fazer um tratamento, tem que fazer um diagnóstico bem feito, tem que fazer um tratamento bem feito, num lugar que tem experiência. E isso tem uma chance enorme de se reverter o resultado.
Doutor José Irã Costa Júnior, gostaria que o senhor falasse dessa sua experiência de um lado, o lado de ser o médico, né, da rede privada, e ao mesmo tempo o senhor esteve à frente aí do Hospital de Câncer de Pernambuco, o senhor esteve à frente da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, trabalhando aí com o público, com o SUS. Eu gostaria que o senhor passasse um pouco dessas duas experiências.
A primeira experiência foi do Hospital do Câncer. De longe, eu acho que é a experiência mais gratificante que eu tive.
Uhum.
Porque realmente a gente recebeu o hospital. Eu recebi o hospital do Dr. Francisco Saboia, que já tinha feito um trabalho maravilhoso na intervenção, a partir de 2007. E depois eu recebi o hospital em 2012. Então foi um trabalho transformador. O hospital recebeu a intervenção da Secretaria Estadual de Saúde por falta de condições de trabalhar em 2007. Então foram feitas várias ações transformadoras. Eu já era um hospital referência em tratamento de câncer. Já era, mas ampliou. Ampliou o número de cirurgia, o número de atendimentos. Certo? A residência médica voltou, foi ampliada. Certo? Hoje o Hospital do Câncer tem convênio de cooperação, faz pesquisa com o Hospital AC Camargo em São Paulo, certo? Com a Unifesp, com a USP. Então, é um hospital que foi transformado. Então, foi muito gratificante ver essa transformação, certo? E é muito gratificante ver que ela continua.
Uhum.
Da secretaria é um desafio. É imenso. Eu comecei secretário em 2015. Em 2015, nós tivemos uma crise financeira extremamente severa. Vivi uma crise política, vivemos um impeachment de uma presidente nessa mesma época. Eu comecei como na secretaria em janeiro. Em outubro tivemos o estado de emergência em saúde provocado pelos casos da microcefalia.
Perfeito, me lembro.
Que o foco aconteceu aqui nos estados de Pernambuco, na Paraíba e na Bahia.
Uhum.
Foi onde concentrou a maioria dos casos do mundo inteiro. Então, é uma coisa muito desafiante, é uma coisa muito intensa. A secretaria é uma coisa gigante. São 34 hospitais, 15 UPAs, 10 UPAs de especialidades. É um complexo muito intenso. certo? Eu sou muito grato por ter sido secretário, pelas pessoas com quem eu convivi, certo? Os gestores de saúde trabalham, certo? De domingo a domingo, certo? De noite ficam acordados, certo? Tem um nível de dedicação altíssimo, certo? E muitas vezes se jogam a culpa neles numa série de coisas.
Entendi.
Então, mas para mim, as duas situações, elas são muito, muito, foram muito gratificantes do ponto de vista pessoal.
O senhor falou aí da questão do momento que enfrentou, né, da microcefalia, do desafio. Nós estamos vivenciando no mundo inteiro essa questão da pandemia, Covid-19. E aí tem um lado positivo, a questão de valorização do SUS, não é? A gente vê isso por vários profissionais, até ministros que estão valorizando, né, justamente o SUS. Num momento como esse, como o senhor analisa essa situação, se existe muitos desafios, e de fato existe, mas ao mesmo tempo esse reconhecimento do SUS no sentido, né, de combater essa pandemia aí no Brasil?
Olha, o SUS, para mim, é o maior programa de inclusão social do Brasil e talvez do mundo. Certo? O SUS tem diversos problemas estruturais, certo? A fragmentação em municípios, estados e União não é uma coisa que seja saudável, certo? Mas o SUS é uma fase emblemática, ele completou 30 anos agora.
Uhum.
De todas as vezes que ele é colocado à prova, ele dá a resposta. Certo? Você vai para as emergências, se discute a superlotação das emergências. A superlotação das emergências, uma principal causa da superlotação das emergências são os acidentes terrestres, são os acidentes de moto. Por exemplo, que nos últimos 15 anos aumentou o número de mortes drasticamente. Então o SUS ele não produz o problema. Certo? Ele sobra para ele resolver.
Entendi.
Esse problema e ele dá uma resposta sempre.
Uhum.
Agora, na Covid, a resposta do SUS foi impressionante. Certo? Ele atendeu praticamente 80, 85% de todos os casos de Covid no Brasil.
Uhum.
Certo? Foi quem tem capilaridade, quem tem presença no interior. Então, assim, eu sou uma pessoa que tenho nenhuma dúvida que ele ainda precisa melhorar muito, mas eu sou um fã histórico do SUS.
Muito bem, o senhor falou do Hospital de Câncer, falou à frente da secretaria, essa questão do SUS e na rede privada, né? O senhor é do grupo Oncologia DOR, braço da rede DOR São Luís, não é? É uma outra realidade, doutor Irã?
Não, é uma outra realidade. Você tem uma capacidade de investimento muito maior e tem uma capacidade de resolutividade, tem muito menos burocracia, as decisões são tomadas e executadas praticamente ao mesmo tempo.
Uhum.
Então, isso faz a realidade ser muito diferente.
Uhum.
Mas se eu tivesse que escolher para o SUS, certo? O financiamento, que é baixo, o financiamento da saúde brasileira é muito baixo comparado com outros países. Mas se eu tivesse que escolher entre o financiamento e desburocratizar esse país, certo? Se a gente conseguir desburocratizar a saúde, certo? Você consegue resultados significativos a curto prazo.
Uhum. Medicina na sua vida é uma paixão, é um sacerdócio?
Não, medicina praticamente é toda a minha vida. Eu sou filho de um médico, certo? E visito o hospital desde que eu sou criança.
Uhum.
Sempre decidi ser médico, sempre lutei para ser médico, sempre lutei para me aperfeiçoar como médico. Então, medicina é uma profissão, ao mesmo tempo que extremamente técnica, você precisa ser extremamente técnico e humanizado. Certo? Então, para mim, eu poderia resumir como a minha vida.
Entendi. Esse lado aí, para desopilar, hein? Gosta de música, como bom nordestino, cearense, pernambucano, gosta de frevo, forró, praia, enfim, fala um pouco aí desse lado mais particular de Irã Costa Júnior.
Não, o Irã é uma pessoa que gosta muito de festa. Eu venho de uma família festeira, certo. Casei com uma mulher também festeira, uma pernambucana louca por flevo, certo? É, gosto muito de receber os amigos em casa, gosto muito de sair com meus amigos. O meu divertimento é em torno da minha família e dos meus amigos.
Uhum.
É, então, o lado humano é um ser humano que gosta de celebrar a vida.
Uhum. É, eu pergunto sempre porque é uma paixão nacional. Futebol, gosta ou não?
Gosto demais. Sou fanático de futebol.
Os clubes aqui de Pernambuco ou do Ceará? O senhor torce por quem? Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico,
eu
Santa?
Eu sou do interior do Ceará.
Ah.
E até a minha infância eu pegava televisão do Rio de Janeiro.
Uhum.
Certo? Então torci até a infância pelo Flamengo, que pegou a época do super time de Zico.
E o Adílio, Andrade,
exatamente.
E por aí vai.
Quando me mudei pra cá, um tio meu me levou pro jogo do Náutico. E aí o primeiro jogo que eu fui, o Náutico ganhou de 3-1 do Corinthians. Certo? Aí eu disse, bem, vou ficar aqui. E me tornei torcedor do Náutico nesse jogo e só vi rubro, certo? Não, nunca torci por nenhum time do Ceará. Certo, e me
solve
rubro atualmente.
Uhum. Tem que fazer uma pesquisa para saber porque tantos médicos, enfim, torcem pelo Clube Náutico Capibaribe, viu? Porque não que os outros não tenham, né? O Santos, o Sport, mas o maior número aí de médicos é justamente torcedor do Clube Náutico Capibaribe. Tem que fazer uma pesquisa, viu, doutor?
Uma influência do meu tio, meu tio Costa Neto, que me levou para o estádio do Sport, ainda adolescente, para o estádio do Náutico.
Do Náutico. E aí, claro, se consolidou essa paixão. Doutor Irã, estamos chegando ao final aqui do Inspiração Saúde. Para finalizar, o que esperar do futuro da medicina? Essa medicina que avança a cada dia, novas drogas, novos remédios, equipamentos cada vez mais sofisticados. O que esperar desse futuro, hein, doutor Irã?
Eu acho que talvez a coisa mais promissora que a medicina vai trazer é a chamada medicina personalizada, que vem em cima da evolução, principalmente dos testes genéticos. O infarto que acontece em um paciente, certo, tem uma evolução diferente do outro. Certo? O câncer que acontece num paciente tem evolução, muitas vezes o mesmo câncer tem evolução diferente de um paciente para o outro. Então, isso acontece porque tem mecanismos biológicos, certo, e de alteração genética dos genes, que faz um tumor ser menos agressivo ou outro.
Uhum.
Então, com a medicina personalizada, você vai conseguir, certo, saber qual tratamento é mais adequado para qual paciente. É como se você classificasse o paciente, certo, e nem desse tratamento de mais para o que não precisa, nem de menos para o que vai precisar de mais tratamento.
Ah.
Então, a medicina personalizada, eu acho que é a medicina do futuro, que as decisões são tomadas de forma individual para cada paciente.
Ok. Doutor José Irã Costa Júnior, foi um prazer ouvi-lo novamente aqui na Rádio Folha, né? A gente que já realizou entrevistas quando o senhor estava no Hospital de Câncer de Pernambuco, também como secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, e agora como médico aí da Rede DOR, não é? Do grupo Oncologia DOR. A gente agradece a sua atenção aqui com Inspiração Saúde. Um abraço ao senhor e até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Muito obrigado a vocês, Rádio Folha, muito mais, pessoal. A minha é de Inspiração Saúde, que realmente estão fazendo um trabalho muito bem feito.
Ok, um abraço e tudo de bom. Eu conversei com o Dr. José Irã Costa Júnior, foi o convidado do Inspiração Saúde de hoje.
Inspiração Saúde. Apoio Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana. Moura do B. MV. Excelsior Seguros.